Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e hoje eu estou ao lado do Betinho. Tudo bem, Betinho?
Tudo bem, Thales. Boa noite. Bora lá falar de mais uma semana que tiveram acontecimentos tristes, mas a gente já não almejava nada mesmo, então tudo bem.
É uma semana que começou com a esperança, né, de, após vitória sobre o Lions, uma vitória extremamente convincente, e que na segunda-feira saiu as duas suspensões de Bradley Roby e do Will Fuller. Foram pegos no exame antidope, né, Betinho? Se não me engano.
Isso, os dois foram pegos. E se eu não tô enganado, o do Ruby eu não vou recordar, mas acho que também foi questão de medicamento usado pra tratar lesão, tratar dor, que o médico achou que podia e no final não podia. Era a bomba.
É. E o engraçado é que o Brian Cush é um dos caras responsáveis.
Pra quem não sabe aí, o Brian Cushing foi linebacker dos Texans muito tempo. Jogava bem, aquele protótipo mais antigão que se dava muito bem dando tackles fortes. E aí, de repente, o Brian Cushing tomou duas suspensões. E aí, por macho, quando ele parou de jogar assim, ele ganhou um pescoço gigantesco, ficou bem forte. Ele é fisiculturista natural.
Ah, fisiculturista eu não sabia, mas... Ele...
Não, foi ironia.
Ah, tá.
É bomba, foi bomba pura. Joga aí no Google, é Brian Cushing Neck.
Ah, ele...
Bagulho parece um...
Ele saindo de USC, indo pro Houston, Texas, a diferença é absurda. É tipo do Christian McCaffrey quando, após a primeira temporada, na segunda temporada nos Panthers. É, e aí o tanto o Roby quanto o Betty agora postou aqui no, a foto do Brian Cushing.
Se isso aí não for bomba, irmão, eu não sei mais o que é.
É, foi bem suspeito, né? Bem suspeito.
Melhor e que você colocar um cara desse pra verificar se pode usar o medicamento.
É. Nossa, que maravilha. Não, vai, pode ir, confia. Só confia. E tanto o Roby quanto o Will Fuller pegaram 6 jogos de suspensão. A gente só tem 5 rodadas. Caso aconteça algum milagre, a gente pode ter 6 rodadas os jogadores cumprir todas essa suspensão nessa temporada. Mas a gente está lidando aqui com que o Texas não deve se classificar para os playoffs. Então... Tanto o Roby, tanto o Will Fuller, ele, se ficarem, se o Fuller renovar e se o Roby não for cortado, já que abriu a suspensão dele, deu uma flexibilidade bem interessante para os Texans no ano que vem. E a gente vai comentar isso. Se eles ficarem, eles não vão participar do primeiro jogo da temporada. Então... suspensão que dá uma freada de ânimo no time, ainda mais agora que o Deshaun Watson vem jogando incrivelmente bem, e dá um desânimo. O Will Fuller vinha para sua melhor temporada, saudável, ia chegar nas 1000 jardas, e provavelmente ia ter tanto o Brandon Cooks quanto o Will Fuller passando da 1000 jardas, e isso nunca aconteceu nos Texans. E não vai acontecer, né? Então, fica aí um gostinho amargo que esses dois poderiam entregar nessa restante temporada. E agora, mais do que nunca, o time está nas mãos de Deshaun Watson. Ele será o responsável por ganhar os jogos restantes, né, dos restantes da temporada, que não é uma tabela tão complicada como foi a primeira parte. E aí, Betinho, o que você pode falar sobre essa suspensão de Roby e o Fuller. E projetando também, né? O ano que vem, no, na questão de free agency, você pensaria em renovar com o Will Fuller? Você cortaria o Roby para buscar a flexibilidade? O que, que você faria nos dois casos?
É, a questão para mim já não é nem mais se eu renovaria ou não com o Will Fuller. A questão é, o Deshaun Watson falou claramente na entrevista, eu gostaria muito que ele ficasse ano que vem, eu ficaria feliz, eu acho importante a gente fazer isso. É ele que vai comandar sua franquia nos próximos anos. Ele quer ele como recebedor? Então renova com ele. Na pior das hipóteses, você coloca uma franchise tag, mas você não coloca franchise, já renova. Porque agora que ele conseguiu essa suspensão, nem todos os times da NFL vão olhar bem pra ele. O poder de barganha tá do seu lado. Você pode falar, pô, cara, você acabou de tomar uma suspensão, você vai perder um jogo da temporada, você tem histórico de lesão. No ano que você podia quebrar isso, você ficou pra trás. Se você for para outro time, você também não vai ganhar bem. Fica aqui com a gente, pô, dá um contrato razoavelmente bom, às vezes flexível para fazer uma renovação depois de 2 anos. Eu acho interessante, mantém. No caso do Bradley Roby, eu fico um pouco mais preocupado, porque ele está com 28 anos, e como a gente já não vai ter que pagar mais nada para ele, o dead cap dele no ano que vem, que é o dinheiro que a gente teria que pagar mesmo que ele fosse cortado, é de só 2 milhões, é muito baixo. E como cap hit de 10 milhões, teria um saving aí de uns 8 milhões que a gente conseguiria economizar em salário. Como ele tá entrando nos seus 29 anos, ele ainda é um cornerback muito bom.
8 milhões. Isso, é 8 milhões.
8 milhões. Então, se a gente cortasse ele, poderia dar uma aliviada. E ele ser o melhor cornerback da equipe hoje não diz muita coisa, porque o setor é ruim. É mais uma questão do general manager. Eu gostaria de ter o Roby como um cornerback 2, porque eu acho que ele é bem decente, um cara inteligente, um cara que já está adaptado em Houston, e o salário dele é razoavelmente médio. Como tem muitas peças ainda que dá para cortar antes, como o próprio McKinney, que a gente pode até falar mais para frente, não precisa nem ser hoje, talvez dê para manter ele. Poderia pensar uma reestruturação do salário, mas eu acho que ele vai acabar ficando também, é um nome importante, para evitar que a defesa continue horrível.
É, pois é, porque a secundária nossa, ninguém tá se destacando individualmente, né? É, o Justin Reed, que era o principal jogador dessa secundária, ele teve um péssimo início de temporada, agora tá melhor um pouco, estava jogando muito, muito, muito mal. O Lonnie Johnson, inconstante. O Roby também começou muito mal, inconstante. O Eric Murray, bem razoável, então nosso grupo não foi razoável o suficiente. E foi até que eu tinha falado no nosso grupo que o Roby tem cornerbacks mais baratos, que, por exemplo, o Logan Ryan tá ganhando no Giants 4, 5 milhões. Não sei se não vejo a diferença do Roby pro Logan Ryan. Você pode pegar ali, já que o problema é talento na secundária, você pode pegar ali uns 2, 3 cornerbacks e um salário mais baixo, veteranos, um salário mais baixo, e você formar ali, dar profundidade nessa secundária, né? É, se o Roby tivesse sido dominante na sua função, Eu não pensaria em cortar ele, mas essa flexibilidade de 8 milhões é, para mim, é muito tentadora. E além do mais, porque tem outros jogadores que, por exemplo, o Will Fuller, a gente precisa renovar com o Will Fuller, né? Antes a gente era o Will Fuller ou o Brandon Cooks. Se você corta o Roby, você tem como você ficar com o Brandon Cooks e com o Will Fuller. Você pode manter esse ataque que agora tá começando. Tem uns 2, 3, 4 semanas aí que começou a jogar bem. Mas é um ataque. Você pode manter esse ataque, esse entrosamento, e adicionar ali talvez um running back via draft, ou um running back por um contrato barato, um veterano, um contrato baixo, bem barato. Você pode adicionar ou algum jogador de interno ali de linha ofensiva para melhorar. Então, é essa flexibilidade do Roby é uma coisa muito tentadora e eu espero que os Texans possam tomar a melhor decisão, né? Em meio de tantas decisões ruins em 2020, a gente espera que em 2021 o Texas seja um time que volte a ser de decisões certas, né? Ser uma franquia estável como era há 2 anos atrás. Então, Betinho, bora falar desse jogo que foi o jogo que a defesa apareceu, né? Enquanto o Deshaun Watson ele não entrou no jogo, a defesa conseguiu um fumble forçado, conseguiu forçar um fumble, conseguiu uma pick six com o J.J. Watt e a partir dali o Texans venceu com tranquilidade e placa bem largo sobre o Detroit Lions e que causou a demissão do Matt Patricia. E queria que você falasse aí dessa partida, que teve mais um grande jogo do Deshaun Watson e grande partida do Will Fuller, talvez a partida mais impressionante dele desde que atua como wide receiver dos Texans nesses 4, 5 anos que ele esteve aqui em Houston.
Bom, o mais importante desse jogo para mim foi que os Texans conseguiram vencer de uma forma muito convincente, né? Foi uma vitória por 2 pontos, botou muito ponto no placar, deixou o jogo perfeito. E a defesa fez o que devia ter feito desde a temporada, que foi forçar turnover. Teve fumble forçado, teve a pick six do J.J. Watt, que foi incrível pelo momento que precisava. Enfim, foi um jogo. Não foi um jogo perfeito de nível Pittsburgh Steelers de atuação. Mas foi uma defesa que forçou quando precisava forçar. Que quando o ataque ainda não estava engrenando, ela conseguiu lá dar a resposta. Era o que a gente precisava. A defesa de Houston tinha que ser isso desde o início do ano. E volto a falar, é uma defesa que está mais com cara de Anthony Weaver comandando as chamadas e Crennel cuidando dos fundamentos do que uma defesa Crennel mais passiva. De novo, teve agressividade, teve sack do Justin Reed. Então isso que para mim é essencial. Foi uma defesa que apareceu nos momentos essenciais, que teve suas oscilações contra o jogo terrestre, mas conteve na maioria do tempo. E que mostra que pode ter algumas peças interessantes para se manter no ano que vem a custo baixo. Claro que eu tô falando do Tyrell Adams, que tá tendo uma temporada muito legal. Não é um linebacker que você quer para ser o linebacker do seu time, mas ele é um cara extremamente bom para ter em composição de elenco, para ser um linebacker que vai entrar direto no campo. Tá tendo uma temporada ótima, principalmente em questão de contenção do jogo terrestre. Eu esqueci o nome do jogador que teve 2 sacks no fim do jogo. Se você puder ir lembrando, tá? Senão já eu vou pegar o nome dele aqui. Então mostra uma defesa que pode ter menos espaço de reconstrução do que se aparentava. Mas, em especial, o Houston fez o que deveria fazer, principalmente em uma semana curta. Vencer de forma convincente. Os Lions são ruins, eram horríveis. Patricia é tenebroso, graças a Deus ele foi demitido. Mas vencer do jeito que venceu era necessário para dar mais um ânimo. Não acho que com a ausência agora do Fuller do Roby, esse time vai acabar talvez até no 1-8-8. Que poderia ser sonhável, dado as condições que vinha. Mas foi uma partida importante.
Foi uma partida importante por causa da vitória. Uma vitória extremamente convincente. Tô tentando pegar aqui.
Achei aqui, é o Nate Hall.
Nate Hall.
Primeiro ano dele na liga. Foi a primeira partida que ele realmente jogou um pouco na defesa. Ele teve um snap contra a Jackson, que deve ser algum snap. Teve só Neil e depois teve 3 contra a Cleveland. Na partida passada ele teve 11. Teve já 2 sacks, claro, não é como se ele fosse uma estrela em ascensão, obviamente. Mas é interessante ver um nome desse aparecendo, conseguindo fazer a marca. E foi decisivo num momento chave do jogo.
Um linebacker que, tipo, a gente não sabe qual é o potencial do cara. Pode ser um potencial muito bom. Mas é uma coisa que, tipo, dá mais tranquilidade que você cortar o McKinney, por exemplo.
Uhum.
Você achou um jovem jogador.
para ser ali um backup, ou até futuramente ser o cara para assumir a jogar ao lado ali do Zach Cunningham. É uma situação bem parecida com o Dylan Cole, que o Dylan Cole, ele, quando ele foi pego, ele trouxe impacto enquanto jogava, né? Pela versatilidade dele de se movimentar em campo. Então, dá mais tranquilidade para o time dispensar o McKinney e não sentir saudade. O Terrell Adams, ele teve, eu não sei se foi da liga ou da história dos Texans, que nunca foi o recorde de tackles em uma partida. Agora eu não lembro se é relacionado aos Texans ou era relacionado de maneira geral, estatística da liga. Mas é um cara que cada jogo vai crescendo, o Terrell Adams, mostra ser um linebacker que é muito parecido com o que o McKinney é um cara mais que joga mais próximo das linhas, e ele vem melhorando, já hoje encaixou bem ali, tá funcionando bem a dupla com o Zach Cunningham. Então, são dois achados aí que o Texas teve, Nate Hall e agora o Terrell Adams. De outro destaque, acho que deixa eu ver aqui. Justin Reed jogou bem, teve um sack, um tackle for loss e um passe desviados, e dois QBs hit. Nate Hall, também, a gente já falou, citou. J.J. Watt voltando a fazer uma pick six, né? Acho que a primeira e última foi contra o Bills.
Não foi contra os Bengals? Que ele retorna? Mas é que é playoff, né?
Mas no Bengals eu acho que foi fumble. No Bengals acho que foi fumble. É contra o Bills que é pick six. Que o AJ Manuel, que ele retorna para mais de 60 jardas, alguma coisa assim.
Agora eu não me recordo.
Eu acho que é isso mesmo. Mas foi eu lembro contra o Bills. O desse lance do Bengals eu não tô me recordando se foi um fumble, recuperar. Não, foi. Acho que foi um pick six também. Mas aí conta porque foi em playoffs. Por isso que quando eu vi nas
estatísticas. É que a gente não vê nas estatísticas.
É porque tem que ver nas estatísticas de playoffs, mas é isso mesmo.
É que contra os Bills, o touchdown que ele faz é praticamente igual, só que ele tava no campo de ataque.
É
muito semelhante.
60 jardas ali, eu acho. 60, 70 jardas. Correu pra caramba. E o destaque principal é o Deshaun Watson, né? Que se não fosse pelo recorde dos Texans, se os Texans estivessem hoje brigando por playoffs, apesar do início ruim, se os Texans, sei lá, tivessem mais duas vitórias, eu acho que hoje ele seria o nome mais quente da corrida do MVP.
É ele e Mahomes juntos, com certeza.
Pois é, mas eu acho que...
É que, assim, pelo desempate, talvez ele ganhasse, porque o que ele tá fazendo é literalmente a definição de MVP.
Exatamente.
É que a gente sabe que em esporte isso não acontece. Seja no futebol americano, na NBA, MVP, nem sempre é o cara que realmente é o jogador mais valioso mesmo. Aquele que se você tira do time, tudo desmonta. Mas não é demérito pro Mahomes, não, tá? Não tô falando de demérito do Mahomes. Pra mim, se ele ganhava, isso é completamente justo. Tá fazendo uma temporada. Mas o Deshaun Watson, esse ano, ele é a definição do que seria um MVP. Ele é literalmente o único homem Houston que tá funcionando esse ano. E Houston só tem 4 vitórias esse ano por conta dele. E as 7 derrotas não são na conta dele.
Exatamente. E pela ativa, né? Um time que começou com uma temporada muito ruim. 4 derrotas.
0-4, 4-3.
Desde o Brian. 0-4. Pois é, 0-4. Perdeu o técnico. Aí esse time... E a defesa... Acho que é a pior defesa da NFL. E esse cara... consegue levar esse time aos playoffs, seria uma história, um enredo muito, muito forte. Apesar do Mahomes estar lá com o Chiefs e sendo o segundo time da conferência, mas é o normal, entendeu? O que o Watson está fazendo é o anormal. Não acho que o Texas vai chegar aos playoffs, mas se conseguir de alguma maneira... Eu acho que a narrativa, se conseguir, foi por causa do Watson. O Watson jogou muito nas suas últimas partidas. E se conseguir, eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que ele vai receber muitos votos na hora da votação. Mas não vamos criar expectativas sobre isso. O jogo dessa semana é contra o Colts. Quer falar alguma coisa, Betinho? Você espera... o jogo vai ser em casa, né? Você espera uma vitória? O que você acha?
Ah, cara, se você falasse pra mim, pô, a gente vai enfrentar os Colts com Fuller e Robe, eu poderia te dar aqui argumentos que a gente poderia vencer o jogo. Tá, porque o Deshaun Watson tá voando, ele pode esperar até mesmo uma das melhores defesas da NFL, que é a dos Colts. Que... Pra quem às vezes acompanhar brevemente, viu o jogo contra os Titans e fala, nossa, você tomou 40 pontos. Mas é que foi um duelo muito específico, porque a defesa dos Colts estava sem o DeForest Buckner, que estava fora por Covid, e aí eles aproveitaram e correram a rodo com o Derrick Henry pra cima da linha defensiva, que ele não teve o que fazer, estava sem ser o melhor jogador. Mas essa defesa é excepcional, o Matt Eberflus é um excelente coordenador, inclusive um dos técnicos mais... um dos coordenadores mais cotados para ser técnico na próxima temporada, inclusive adoraria ele em Houston, é excelente. Com Fuller, você poderia falar, nossa, tá, que pode rodar. Sem, fica muito fácil, porque aí você dobra o Brandon Cooks, e aí o Watson vai ter que passar a bola para nomes que podem ter bons jogos, mas não são consistentes, não são recebedores de nível elevado. Do lado defensivo, eu acho que a defesa pode ter um bom jogo novamente, porque o Rivers durante essa temporada... O jogo terrestre de Indianápolis não é dos melhores, é oscilante. O Jonathan Taylor é uma grande decepção, inclusive para mim. Eu apostava que ele ia muito bem, mas tanto a linha dos Colts bloqueando pro jogo terrestre, quanto o próprio Taylor não vão bem. E o Rivers é inconstante. Eu não acho que a defesa vai, de novo, fazer um excelente jogo, mas pode ser no nível dos Lions. Força um turnover aqui, um turnover ali. Force um three and out. Não é o ataque dos Colts que era contra o Andrew Luck. O T.Y. Hilton não é o mesmo T.Y. Hilton, apesar dele gostar de jogar bem contra Houston. Então é um jogo que talvez dê pra ganhar, porque o ataque dos Colts não tá muito bem. Mas sem Fuller eu não consigo ver esse ataque de Hilton se virando contra uma das melhores defesas da liga. Então acho que vai ser um jogo muito difícil. De verdade. Deixa o Watson ganhar esse jogo. Sem o melhor recebedor, eu não sei o que eu tenho mais pra falar dele, de verdade. É um jogo assim, que se vencer, vai ser incrível. Incrível mesmo.
É realmente, porque a gente perdeu... a gente fala que... eu falei que o Roby não é um grande jogador, mas faz uma diferença. Nessa secundária, ele faz uma diferença ficar de fora. Você não citou um jovem... wide receiver, que apareceu muito bem contra os Colts. E foi o que contei.
Não, mas eu não vou falar esse nome. Ele vai demorar pra ganhar meu amor de novo, tá?
Hã?
Vai demorar pra ganhar meu amor de novo. Eu não vou pagar pra citar o nome dele, não.
Não, você... Mas você... Ó, e ele jogou bem na contra...
Jogou. Foi em 2018. Foi o único jogo que ele teve mais 100 jardas na carreira.
Foi, né?
11 recepções, 109 jardas.
ele doutrinou o Colts, o Colts teve uma dificuldade para marcar. Ele pode ser esse segundo agressivo aí, pode ser um cara fazer a mesma coisa que ele fez na partida. Texas usou ele de várias formas naquela partida contra o...
Inclusive, eu tô olhando aqui, contra os, nos playoffs ele foi bem também, tá? Nos playoffs daquele ano, eu não lembrava, ele teve 11 recepções também para 110 jardins e um touchdown. Assim, se a mística de Kiki continuar, quem sabe, né?
Pois é.
A mística dele continua e ele vai bem.
E uma coisa que o pessoal tava até falando no Twitter, os repórteres, aquele Texans Storm, ele falou que o Watson, ele confia no Kiki. Que você vê que ele procura o Kiki na end zone. Então ele é um alvo confiável. Então existe um entrosamento. E eu acho que eu critiquei muito Kiki aqui. E a gente, de modo geral, mas especialmente eu que critiquei bastante ele por ele ser vagabundo demais, essa palavra certa.
Eu concordo.
Mas, cara, ele é talentoso. Ele é um cara. Porra, se ele tiver com a cabeça no lugar, ele pode ser um muito interessante. E ele voltou a jogar, o Kenny Stills saiu para ele ganhar mais snaps. Ele pode ser esse, hoje seria o segundo, mas ele pode ser esse terceiro adicional para a temporada que vem, né? E eu espero que ele aproveite esses 5 jogos restantes. Ele também sofreu muito com lesão também, né?
Injusto.
E eu espero que ele aproveite esses 5 jogos restantes para fazer o nome dele, para ele conseguir o lugar dele em 2021. Porque talento ele tem. Ele teve 2 recepções. Ele fez uma recepção maravilhosa contra os Lions, que ele deu um drible de corpo no... Não sei se foi o linebacker ou no cornerback, que o cara ficou sem pai nem mãe. Ele faz a recepção e eu... Isso aí, e o cara vem com tudo, ele passa por debaixo e consegue o first down. Então, o Kiki pode ser a chave desse novo ataque dos Texans aí funcionar. Existe um entrosamento ali entre ele e o Watson. Então, ele pode acabar. E ele tem explosão, tem velocidade. E ele pode ser esse cara aí. E uma coisa que eu espero ver é o Isaiah Coulter, o nosso rookie que até agora não estreou.
É verdade.
Que com a saída do Kenny Stills vai ganhar mais snaps. A gente só tem 3 wide receivers. Provavelmente o Steven Mitchell deve ser o cara que vai para seu quarto wide receiver ser ativado. E o nosso lado de defesa, eu acho que se tem um time... Eu não esperava que o Texas fosse forçar turnovers contra o Lions. Mas se tem um time que eu acho que o Texas pode forçar, é esse ataque dos Colts. Porque o Philip Rivers, ele tá tendo uma temporada bem, 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 bem problemática. Bem contestável. E o Colts é um time forte, muito por causa da sua defesa. A defesa do Colts hoje talvez seja a segunda melhor defesa da AFC, só atrás dos Steelers, né? E o Philip Rivers, ele está sendo carregado pela defesa. Então, se o Texas, se a defesa do Texas conseguir forçar turnovers, essa é a melhor oportunidade que tem. É um ataque inconstante. Você falou aí do Jonathan Taylor, que não vem jogando bem. E é um time que... O foco do jogo vai ser a defesa do Colts contra o Deshaun Watson. Que é mais uma coisa interessante, né? Vai ser o foco principal. Mas essa defesa aí pode aparecer mais uma vez. E acabar sendo, pela primeira vez, fator importante uma vitória do Texas em 2020. Palpite, Betinho. Eu vou dar meu palpite, eu acho que a gente vai perder. A gente vai perder de 30 a 27. 30 a 27 pros Colts.
Não, eu sou mais moderado. Eu acho que vai ser 20 a 14 pros Colts. Eu não acho que... Eu tenho esperança, mas... Assim, eu vou duvidar de deixar um Watson. Sei que é um erro, mas... Difícil imaginar que seja um puta jogo. Eu acho que vai ser 20 a 14. Porque, honestamente, eu acho que se Houston passar dos 20... conseguir passar dos 20 pontos, eu acho que a gente ganha esse jogo. Não gosto do ataque dos Colts. Eu já fiz texto esse ano falando disso. Acho que é um ataque que não é culpa do Frank Wright. Pelo contrário, eu acho que ele tá fazendo um trabalho decente. Mas é um ataque até estranho. Que do nada ele pifa. Uhum. E o Philip Rivers é aquela máquina de turnover. Consegue do nada virar uma máquina de turnovers. Então,
se a gente for olhar bem... O ataque do Colts não é um ataque que, tipo, não tem talento. Né?
Não, ele tem alguns nomes interessantes. Ele tem o Zach Pascal, como que é um wide receiver 2 interessante. Tem o Paris Campbell, que é interessante. O Jonathan Taylor deveria ser um ótimo nome.
O Paris Campbell não tá jogando bem. O Tia Hilton já não é mais aquele cara. Pode aparecer, aí vai calar minha boca aqui. O cara vai destruir no domingo. Mas o Tia Hilton, ele já não é mais aquele wide receiver 1 dominante. Top 10 da liga, entendeu? Então, obviamente ele vai marcar um touchdown pra cima do Felipe Gates, porque é de praxe, né? Ainda mais prova com o Felipe Gates ganhar mais snap ainda, e vai ser uma beleza. O Jonathan Taylor, que se esperava era que, pô, com o Jonathan Taylor na Ring Hines, porra, o Colts vai correr bem pra caramba, e o Felipe vale. É um quarterback experiente, vai saber administrar. E a defesa ser dominante. Mas só que, sei lá, acho que confiaram muito no Jonathan Taylor e os wide receivers do Colts. Acho que não me agrada. Não é um ataque que eu olho assim, caramba, hoje eu temo, entendeu? Alguém. Mas pode acontecer, né? De alguém, Tia Hilton, o Zach Pascal, ou até mesmo de onde teve, já que a gente defende bem contra o jogo corrido, jogarem bem. Mas não é tirando a linha ofensiva, que eu gosto muito da linha ofensiva do Colts, não é um time que não é um ataque que me olha assim, porra, que ataque foda, que ataque interessante. Tipo do ataque dos Titans. Não consigo enxergar isso no Colts. Então, acho que nossa defesa, pela primeira vez, eu acho que a nossa defesa, ela tem capacidade de jogar bem e vencer, e ajudar o Watson a vencer essa partida. Quer falar mais alguma coisa, Betinho?
Não, é um jogo que eu, honestamente, eu acho que vai me dar úlcera se eu assistir. Porque vai ser aquele jogo que tá com cara que a gente vai estar tá vivo até o final, mas não vai rolar.
Ô, velho, não fala aí, não fale isso.
Puta,
não,
vai dar úlcera.
Tipo do Titans, né? Aquele jogo contra o Titans, puta que pariu. Aquele jogo contra o Titans me dá. Dói demais aqui, ó. A reação do Watson na hora do jogar a moeda. Teve que confiar na defesa. Ah, meu Deus do céu. Mas eu acho que não vai ser isso não, Beto. Não vai ser isso não. Terminando aqui falar sobre o jogo, vamos falar das especulações, Beto. Nessa semana apareceu coisas interessantes sobre head coach e GM também, né? Primeiro a gente falar do Eric Bieni, que agora eu não esqueci o jornalista que postou. Se você souber lembrar, Beto, você... Olha aí o nome do Felizardo, que ele falou do passado no escuro do Eric Bieniemy, e pelo fato que ele fez péssimas entrevistas quando foi candidato a head coach, e o passado dele, que tem agressão contra a mulher, acho que... Deu falso testemunho, não foi falso testemunho, acho que ele omitiu sobre uma agressão sobre a mulher também. E então o Eric Bieni parece que é um cara que começa a aparecer histórias do porquê, a gente não sabe se é verdade. Dessa do passado dele, mas em relação às entrevistas, é muito de especulação. Então, começa a aparecer os motivos que fizeram ele não ser contratado, porque em 2019, agora na off-season, para essa temporada, ele era o nome mais forte, disparado, e ele não conseguiu ser treinador em nenhum lugar. E tinha vaga, ele podia ir pro Giants, podia ir pro Cowboys, e optaram por um técnico experiente, mas em decadência, e o outro um técnico totalmente fora do radar, que foi o Joey Judge, técnico de special teams dos Patriots. O que que você acha aí do BNM, dessas histórias do BNM, e se para você ele hoje ele tá por baixo, é um cara que o Texas não vê como prioridade?
Agora chegou num ponto, Thales, que para mim já é complicado opinar, porque começa a ficar aquela nuance de coisa que aconteceu no bastidor, e aí quem vai ter acesso vai ser a galera de Houston e não a gente. Tá aí complicado, mas assim, vamos tentar analisar os fatos. A gente tem um fato que ele realmente teve problema de assédio, de agressão no passado. Faz tempo, pelo jeito, faz mais de 10 anos. Mas vamos tentar equalizar. Se ele teve esse problema e se a entrevista não foi boa, é porque provavelmente o cara, se tem psicólogo avaliando, o cara olha pra ele e fala, ó, tá vendo? Ele teve esse problema, na entrevista foi assim. Pode ser que esse problema ainda esteja dentro dele, ele ainda tenha isso. E nem na universidade que ele foi criado, que é a Universidade do Colorado, se eu não estou enganado, querem ele perto lá. Então começa a ficar um pouco desconfiado. Eu não sou o cara que duvida da qualidade técnica dele, tá? Eu não sou mesmo. Eu acho que ele tem muito envolvimento, sim, no ataque dos Chiefs. Isso é uma controvérsia muito grande, muito grande. A gente que fala, não, ele não tem envolvimento, Andrew Reid faz tudo. Eu acho que ele tem envolvimento, sim. E que ele é muito inteligente no que faz. O próprio Deshaun Watson gosta muito dele. A gente já viu ele falando disso. Mas
o Reid deu uma declaração, entrevista hoje, elogiando ele, né?
Se ele cara que fazer uma entrevista boa, eu não vejo problema. Mas eu, mesmo antes de saber isso, eu já tinha alguns nomes de prioridade anterior. Eu tinha o Joe Brady, mas eu acho que o Joe técnico defensivo, como o head coach, tipo Eberflan. Uhum. E deixa o Tim Kelly ainda no comando, pra ver o que vira. Qualquer coisa eu só trocaria de coordenador se ele não melhorasse. Depois iria pro BNM. Então eu fico um pouco intrigado em relação a isso. Um pouco intrigado.
Pois é, essa questão das entrevistas dele, a gente não sabe o que fez ele ser mal avaliado, quais as respostas que ele deu. Então fica tudo muito subentendido, né? Talvez para determinada franquia foi mal, mas se ele for para outra franquia, eles gostem do jeito de resposta dele. Então é uma coisa muito complicada de opinar. Mas dá um pé atrás, porque é aquela questão, não é, a questão não é o talento do cara ser uma mente ofensiva. Ele vai ter que liderar. O problema é de liderança. Se o cara que não tem liderança, se perde o grupo. A gente vê isso no Lions. Teve jogador que o Darius Lay deu graças a Deus de ter saído do Lions, né? Então, para você ver como que... E o Matt Patricia era um coordenador jovem e com um talento que, pô, muita gente vê e fala, é o próximo grande treinador, defensivo assumindo. E ele não conseguiu mudar, não conseguiu ser esse cara, né? Então, a diferença entre ser um ótimo coordenador e ser um para virar um ótimo head coach é uma diferença bem grande. Outra coisa, o Matt Nagy lá no Bears, também foi um que apareceu muito bem com o Andy Reid e foi pro... Também tá certo que o Trubisky também não ajuda porcaria nenhuma, mas é um time que você vê que ele passa por situações totalmente diferentes, né? Então a gente fica um pé atrás. E eu já começo a achar que o Tim Kelly ele vai acabar sendo efetivado como treinador ofensivo. O ataque tá... Eu acho que ele tá aprendendo, ele tá sabendo lidar com o Deshaun Watson.
Eu acho que ele tá começando a ganhar experiência, ele tá começando a ganhar aquele feeling de jogo.
Sim.
No começo, não tô falando que isso é uma coisa que vai se repetir, mas no começo ele, mesmo que a corrida não desse certo, ele insistia em correr em primeira descida, que dava uma raiva do fundo do coração. Nas últimas, ele já começou a dar uma abandonada. Mas, experiência, o cara vai manjando, vai começando a conversar mais com o quarterback. Acho que ele é um cara que pode ter um futuro legal.
Mas você concorda comigo que ele tá entendendo mais o Watson do que o Bill O'Brien?
Vamos ser sinceros. O Bill O'Brien entendia completamente o que o Watson precisava. A gente viu isso no ano de calor dele. É que o Bill O'Brien achou que ele queria moldar o Watson no que ele queria como sistema ofensivo. O Bill O'Brien sabia exatamente o que devia ser feito. O problema nunca foi esse. A gente viu isso contra os Patriots em 2019. Quando ele queria ganhar o jogo do jeito que devia ser ganho, ele ganhava. O problema é que ele queria porque queria fazer o estilo ofensivo dele. Exatamente. Ele queria encaixar as peças no que ele queria, e não encaixar o que devia ser feito nas peças.
E aí, pô, aí você vê a diferença do Tim Kelly. O Tim Kelly, beleza. Se perdeu usando... ser um treinador que... Ser um coordenador usando bastante jogo corrido. Mas você vê que a cada partida ele vem fazendo chamadas interessantes, vem entendendo como que você aproveitar o melhor do Watson. Então, se você quebrar, se essa química continuar boa, você quebrar essa química, mas trouxe o BM, trouxe o Brian Dabo, beleza, são coordenadores mais consolidados, técnicos, que aí no caso seriam para ser o head coach, são mais consolidados, são mentes mais comprovadas, mas você vai ter que iniciar um processo. E o Texans para 2021 iniciar um processo é uma coisa que joga contra a gente, entendeu? Então seria muito interessante. Eu acho que o Tim Kelly tá crescendo, tá fazendo um trabalho muito interessante. E eu tô começo a pensar que ele... Coisa que eu pensava que seria o Antonio Weaver, né? De virar ser o coordenador defensivo pro ano que vem. Eu já acho que a gente deveria manter o Tim Kelly como coordenador ofensivo. E aí, treinador, talvez o Sally, Todd Bowles, que passou por uma situação de... Foi mal no como head coach no Jets, mas o Jets era uma bagunça e continua sendo uma bagunça, né? E o Eberflus, que é um cara que, mesmo com talento inferior, ele tá fazendo uma defesa totalmente dominante. E desde o começo ele sempre fez essa defesa do Colts render mais do que se imaginava, né? Então o Eberflus é um cara que... ele é muito interessante e talvez eu acho que o que ele está fazendo dentro da divisão chama muito mais atenção, está chamando muito mais atenção do que os outros que estão por fora, né? E a outra notícia, Betinho, é que uma especulação é que o Eagles deve fazer mudanças no seu staff e provavelmente não vão demitir o Doug Peterson. O Roy Roseman seria o... tá com a corda no pescoço lá em Eagles. E existe grande possibilidade de ele ser demitido. E você se agrada com ele? E outra coisa também, o John Dorsey também é um GM que tá está sendo bastante cogitado para comandar um time em 2021. E caso Dorsey, pessoal, os repórteres falaram que caso Dorsey seja GM, ele vai trazer o Bielema junto com ele. E eu queria que você falasse dos dois, né? Quem, se você preferia, se queria um dos dois, e quem que você preferia ou você...
O Howie eu acho muito interessante, porque ele fez uma coisa em todos os anos dele em Filadélfia que vai ser essencial em Houston, que é conseguir jogadores decentes por um preço baixo. Inclusive, eu não lembro, o Brandon Brooks, ele tava lá já?
Quando? O Brandon Brooks, acho que foi 2014. Eu não sei quanto que o Roy Hausman chegou no Eagles. Mas o...
Mas
o Brandon Brooks foi em 2014, 2015, que ele foi pro Eagles. Ele já tava já.
Não, ele é free agent, Mas enfim, Howie Roseman ele fez muitas... Pode falar.
Não, porque eu tô olhando aqui o histórico dele. Em 2010, 2014, ele foi general manager no Eagles. 15 e 18 foi vice-presidente executivo de operações. E agora em 2019 e 2020, vice-presidente executivo e general manager. Foi quando o GM do Jets saiu, né? Que o GM, ele era o GM do Eagles e... Ou era assistente, sei lá. O Douglas. E agora o Roseman. E ele é novo, 45 anos ainda. Um cara que tem esse histórico aí. E é o que você falou, ele nos últimos anos...
Ele conseguiu boas trocas, até quando elas deram errado. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora de cabeça, porque é um exemplo mais recente. Quando ele pegou o Golden Tate de Detroit, o Golden Tate ia sair, Detroit não tava bem, ele foi lá e pegou, terceira rodada. Não foi uma troca que deu certo, tá? Não foi uma troca que deu certo, ele não foi bem em Filadélfia, nem nos playoffs naquele ano. Mas na época, terceira rodada nele foi barganha. O Darius Lay esse ano também foi considerado barganha. Então... eu gosto de como ele consegue, ele sempre tenta pegar jogadores bons por um preço abaixo do que eles geralmente valeriam. E isso em Houston vai ser fundamental, porque você já tem um quarterback muito bom. Então eu acho muito interessante para a situação que o Houston vive. Os Eagles não vivem um bom momento, tem a parcela do Hausman de culpa, mas eu acho, até por conta de montagem de elenco, mas eu acho o nome pode ser interessante. O John Dorsey, eu acho ele um pouco supervalorizado, tem toda aquela mítica de conseguir muita pique em Cleveland, mas também poderia ser um nome interessante. O Dorsey, sempre que ele viveu em Cleveland, ele nunca teve expectativa nenhuma, era um time em constante reconstrução. Não sei como ele sairia como general manager de um time que quer ganhar, e não de um time que quer trocar por picks e de repente montar um novo elenco. Acho que esse não é o caso de Houston no momento. Então eu gostaria de analisar mais opções, mas o Howie é um fit que me parece bom a primeiro momento.
E outra coisa, né, pro Cleveland qualquer coisa tava bom, né, então um time que não ganhava e não era competitivo, não era questão de ganhar, não era competitivo. É uma coisa interessante é que o Roseman, ele pegou o Chip Kelly. E o Chip Kelly, ele deixou uma puta de um rebuilding. Ele destruiu, semelhante ao que o Bill O'Brien fez em Houston. E ele, ou seja, ele já passou por uma situação de reconstrução de elenco, de um elenco interessante, de implodir, e dois anos depois, ele teve ali o Pat Sherman em 2015 e 2016 o Doug Peterson assumindo. Então, ele já passou por uma situação de um time de reconstrução, que é a coisa dos Texans. Ele é um GM que consegue jogadores veteranos por salários baixos. E eu acho que isso é muito tentador para o Texans, porque vai precisar disso para atrair free agents em 2021. E eu acho que você tem um GM que tem essa experiência, que tem essa capacidade, aí você junta com o fato de Deshaun Watson, que querendo ou não atrai chama atenção para atrair outros jogadores de querer jogar com o Deshaun Watson, acho que pode ser uma, se ele for demitido mesmo, pode ser uma opção interessantíssima em Houston, e talvez ele vai, possa já montar em 2021 um time com um time forte, um time com a capacidade de brigar somente por playoffs, mas brigar pelo título da AFC. Então eu acho que o Roseman, se ele for demitido, eu veria como o nome ideal. Já é experiente, passou por situações parecidas e não estava dando certo lá no Eagles. Ele já passou por situação ruim, como eu falei com o Chip Kelly. Mas eu acho que é um nome para a gente ficar de olho, e seria bem interessante se ele fosse demitido assumisse aqui em Houston. Mais alguma coisa, Betinho? Você quer complementar?
Nada, é uma passada bem profunda por tudo. E reitero aquilo, encontrar um bom general manager vai ser fundamental. Como você disse uma vez, talvez até mais importante do que um técnico.
Sim, sim, sim. Eu vejo assim que a questão do salário que dá pra você formar ali um time interessante, mas tem que ser um cara que sabe mexer com o salário cap, né? Então, eu acho que treinador hoje, continua, mesmo com o Lions, o Jaguars provavelmente, Jets, Falcons e talvez aí o Chargers seja esse time, né? Eu continuo vendo o Watson como o melhor cenário. Independente se o Jaguars ou o Jets vão pegar a primeira pick ou não, pra mim, o melhor cenário continua sendo o Houston por causa do Deshaun Watson. E o Deshaun Watson, cada dia, ele tá provando isso jogo a jogo, que se você dá o mínimo pra ele, ele é capaz de vencer jogos e de levar esse time para um algo a mais. Então, eu acho que fazer o Watson ganhar é uma coisa muito... E a proximidade de você ser um time vencedor é uma coisa que eu acho que vai atrair muito os treinadores em 2021 e vão ver, mesmo com essa conturbação toda, ver o Watson, ver o Houston como um cenário bastante ideal para eles, né? Então é isso, Betinho. Queria agradecer você mais uma vez por ter participado aqui. E fale aí suas redes sociais para o pessoal seguir.
@roberto_guraibe no Twitter. Lá tô sempre postando texto, postando opinião. O jogo de Houston, tô comentando o jogo inteiro. Sem clubismo. E é isso.
E é isso aí? Não. É clubismo. Não ilude o nosso pessoal, não.
Eu tô mascarando.
Mas é isso aí, Betinho. Obrigado aí. E que nosso palpite seja revertido e o Watson cala a nossa boca e a gente possa ter mais uma semana vitoriosa.
Mandar pra ele falar, vou mandar, eu vou fazer isso só pra calar a boca dele.
Essa é pra você, Thales e Betinho. Vocês que falaram que eu não ia ganhar, toma aí. A gente sonhando, vocês estão sonhando ainda com playoffs, vocês estão ficando iludidos. Mas é isso aí. Pessoal, e sigam a gente também lá no Instagram, no @texanosbrasil, e no Twitter também, @texanosbrasil. Valeu, até a próxima e Go Texans, né? Vamos pra mais uma vitória. Vencer sempre é bom.
Sempre é bom. Aquele abraço.